A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar aqui no programa de rádio da Amapar sobre um tema bem polêmico, que é a atuação do Uber no Brasil, especialmente aqui em Curitiba. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo da advogada Laís Bergstein, que vai explicar algumas dúvidas frequentes sobre o assunto. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui a doutora Laís. Bom dia, doutora. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Eu que agradeço o convite. Estou lisonjeada de estar com vocês.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente, a senhora poderia inteirar nossos ouvintes, que não estão tão situados com esse assunto. No que consiste o Uber? De onde que surgiu esse aplicativo?
Claro. O Uber é uma plataforma acessível por meio de um aplicativo nos smartphones. Ela conecta duas pessoas que desejam celebrar um contrato, um serviço de transporte. Um motorista do Uber, que dirige o seu carro particular, e o usuário contratante desse serviço. No aplicativo, o usuário cadastra previamente um cartão de crédito e indica o seu endereço de origem e o local de destino. Se ele tiver, por exemplo, uma cidade que ele não conhece, ele pode digitar simplesmente shopping ou aeroporto e o aplicativo vai dar as opções. Antes de confirmar a chamada do motorista do Uber, antes de confirmar a contratação, esse aplicativo apresenta um valor estimado do percurso indicado naquele momento. O contratante tem, portanto, uma estimativa do preço mínimo e máximo que ele deverá pagar e o tempo de espera até que o carro chegue. Existem várias categorias, Jéssica, para se escolher do Uber, mas nem todas estão disponíveis ainda em Curitiba. O Uber X é a categoria mais econômica de todas. O Uber Black, que são os famosos carros pretos, é uma categoria, um serviço mais sofisticado. Uber Pet leva o dono e o animal de estimação. Uber Bike carrega a bicicleta. E Uber English, que o motorista se comunica em inglês. Para turistas, isso é excelente. O pagamento desse serviço é feito exclusivamente por meio do aplicativo, com aquele cartão de crédito previamente cadastrado. Não se paga nada diretamente ao motorista, então você não precisa carregar dinheiro, por exemplo. É possível também, pelo Uber, dividir o valor da corrida entre dois usuários. Ou a pessoa jurídica, a empresa, pode fazer um cadastro dos seus funcionários e pagar todas as viagens feitas por eles, inclusive conferir os trajetos percorridos depois. Quando o motorista chega ao destino escolhido, ele deve encerrar a corrida e qualificar o usuário. O usuário, por sua vez, também qualifica o condutor, atribui de 1 a 5 estrelas pelo serviço prestado. O Uber não é a única empresa a organizar esse tipo de serviço pela internet, via aplicativos nos celulares. Nos Estados Unidos, já existe uma grande concorrência nesse setor. A Lyft seria o melhor exemplo. Trata-se, Jéssica, de uma tendência mundial. Tem sido chamada de economia do compartilhamento, ou sharing economy. O Uber é só um pedacinho dessa nova tendência. Nós temos vários outros exemplos. O Airbnb, por exemplo, é um serviço pela internet, de locação de quartos ou apartamentos para viajantes. Sim. A prática do couchsurfing, você pode se hospedar no sofá das pessoas, num custo muito menor. É, aqui no Brasil, nós temos uma startup chamada Flat. Ela permite a locação de veículos por curtos períodos de tempo. Então, se eu tenho meu carro próprio, enquanto eu estou trabalhando, eu posso disponibilizar ele para locação por meio desse aplicativo, para que outra pessoa use e devolva na sequência. E o que é mais comum é o coworking, o compartilhamento de espaços de trabalho. Né? Uhum. Também já existe bastante aqui no Brasil. O mote, a frase de efeito dessa economia do compartilhamento, é uma frase em inglês, mas em tradução livre, ela diz: eu não preciso de uma furadeira, eu preciso de um furo na parede.
Uhum.
Então, é a quebra do paradigma do ter. Eu não preciso ter um carro próprio, com todos os custos decorrentes da propriedade. Eu opto por usufruir de um serviço que se espera seja bom e mais econômico somente quando eu precisar. Então, não preciso mais ter aquele bem, aquele veículo para minha locomoção. E todo esse novo modelo de negócio é sustentado por uma empresa que inventa esse novo ramo de atividade, fornece todas as ferramentas para que as pessoas possam se relacionar e para que essa atividade possa ser desenvolvida. A empresa fornece a plataforma para que as pessoas que desejam prestar o serviço encontrem pessoas que desejam dele usufruir. Uhum. Então, isso é um ponto importante, Jéssica. Juridicamente, essa empresa, ela não atua apenas como uma intermediária. Ela fornece todas as ferramentas. Ela controla o pagamento, ela estabelece as regras. Então, ela tem um grau de responsabilidade caso o usuário desses serviços venha a sofrer algum dano.
Uhum.
No caso da Uber, que nós estamos tratando, se acontece algum acidente, por exemplo, no percurso, o contratante, o consumidor, vai ser ressarcido tanto pela Uber quanto pelo motorista. É uma responsabilidade solidária aqui pela reparação do dano.
Doutora, depois de traçar esse panorama para os nossos ouvintes, a senhora poderia explicar para a gente por que o aplicativo Uber tem causado tanta polêmica no Brasil e em alguns outros países também?
Ela gera bastante polêmica realmente.
Uhum.
A Uber atua em quase 70 países. Estima-se 400 cidades aproximadamente. Aqui no Brasil, há uma polarização da discussão. Nós temos, de um lado, motoristas do Uber e, de outro lado, os taxistas. Né? Algumas pessoas alegam que os motoristas do Uber atuariam fora da lei. Os chamam de piratas ou clandestinos. Uhum. Né? Então, a primeira discussão relevante sobre a atuação do Uber no Brasil concerne justamente a legalidade desse modelo de contratação. O Uber e os seus motoristas, eles estão ferindo a lei? Eles estão agindo contra o direito brasileiro? Essa primeira discussão é a primeira polêmica. E a resposta é não, Jéssica. Eles não estão ferindo a lei. É uma atividade ilícita. Quem diz isso são juristas de excelente reputação e com grande respaldo acadêmico.
Uhum.
A ministra do Superior Tribunal de Justiça, a doutora Fátima Nancy Andrighi, em uma palestra realizada no ano passado em Brasília, explicou que, no seu entendimento, a lei número 12.468, que regulamenta a profissão de taxista, não obsta a atividade do motorista autônomo, que presta o serviço de forma lícita. Não obsta a atividade do motorista do Uber, porque ele presta esse serviço com base num contrato de transporte, que é tipificado no artigo 730 do Código Civil.
Uhum.
E a ministra disse mais. Ela ressaltou que, em se tratando de transporte individual, compete privativamente à União legislar. É disposto lá no artigo 22, inciso 11 da Constituição. Logo, qualquer lei municipal, distrital ou estadual que trate do transporte privado individual atualmente viola a Constituição. Só a União pode legislar a respeito desse tema. E nesse mesmo sentido, é a opinião do professor José Joaquim Gomes Canotilho. Ele é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mas é um grande estudioso do direito brasileiro. Além disso, ele argumenta que a formação de um monopólio no âmbito das atividades econômicas privadas somente pode ocorrer em caráter estritamente excepcional, caráter excepcionalíssimo.
Sim. Uhum.
A intervenção estatal na economia deve ser mínima. Afinal, a Constituição garante a liberdade de escolha e de acesso a qualquer trabalho, ofício ou profissão. Uma premissa, Jéssica, que para mim é inderrogável, é que para o consumidor a concorrência é excelente, é fundamental, eu diria. É bom para o consumidor ter diversas opções de meios de transporte que ele possa escolher livremente, sem nenhum tipo de constrangimento, de acordo com o momento da sua vida.
Uhum.
Então, o Uber gera polêmica realmente porque ele quebra velhos paradigmas. Ele se insere em um ramo de atividade que fere interesses de determinada classe profissional. Mas, a despeito disso, é uma atividade lícita.
Uhum. E, doutora, uma das alegações dos taxistas, principalmente, é de que o serviço oferecido pelo Uber não paga impostos. Isso é ou não é verdade?
Isso, Jéssica, felizmente não é verdade.
Uhum.
O Uber deve pagar impostos, sim, assim como todos quisessem atividade empresarial no Brasil. O motorista do Uber, ele não tem isenção tributária, ele paga ISS, Imposto sobre Serviços, como microempreendedor individual ou simples, a cada nota fiscal que é emitida. Como todas as contratações nessa modalidade de transporte são realizadas com pagamento por meio de um cartão de crédito, é muito difícil que ele deixe de recolher tributos sobre os valores recebidos.
Uhum.
Tá? A título de comparação, eu lembro que os taxistas, sim, têm isenção de IOF e IPI na compra do veículo. Essa isenção não vale para o motorista do Uber. E no Paraná, em outros estados, os taxistas são isentos de IPVA. No Rio e em São Paulo, eles também podem pedir isenção de ICMS. Em contrapartida, o taxista paga uma taxa anual à prefeitura em razão da licença do trabalho. E apenas essa taxa que realmente não é cobrada dos motoristas do Uber. Mas eles pagam, sim, tributos.
Uhum. E, doutora, quem que realiza a regulamentação desse serviço do Uber?
Bom, o usuário do Uber celebra um contrato de transporte, que tem respaldo uhum. jurídico lá no Código Civil. Portanto, é uma relação regulada pelo direito civil. E, em especial, Jéssica, pelo Código de Defesa do Consumidor. O Marco Civil da Internet diz que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, mesmo aquelas contratações realizadas por intermédio da internet, por meio da internet. Então, a principal legislação que o usuário do serviço vai buscar é o Código de Defesa do Consumidor. Estudiosos da economia do compartilhamento, e eu cito aqui os professores Cláudia Lima Marx e Bruno Miragem, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ponderam que o excesso de regulamentação específica e difusa pode inibir a formação de um ambiente seguro para a inovação. Eles dizem que o Código de Defesa do Consumidor deve incidir nessas relações de consumo colaborativo, uhum. desenvolvidas por intermédio da internet, em um diálogo com o Marco Civil e outras fontes do direito, para assegurar a proteção da confiança despertada pelas novas tecnologias. Mas a gente quer evitar um excesso de regulamentação para justamente proteger o usuário. Em síntese, então, Jéssica, respondendo a sua pergunta, já existem no ordenamento jurídico brasileiro normas jurídicas aptas a organizar essas relações entre o Uber e os seus usuários. Basta que elas sejam aplicadas de uma forma ordenada.
Uhum. E, doutora, existe um vínculo empregatício entre os motoristas do Uber e a empresa? Isso é uma dúvida muito frequente também das pessoas que utilizam o aplicativo.
Essa pergunta é muito interessante, Jéssica. é a segunda questão, a segunda polêmica envolvendo o Uber mais relevante.
Uhum.
Como eu disse no começo, o Uber inaugurou um novo modelo de negócios por meio dessa plataforma inventada por eles. Todas as regras para o uso dessa plataforma foram a priori estabelecidas pela empresa. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, define como empregador a empresa que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Tá?
Uhum.
O Uber nega a existência de uma relação empregatícia com os motoristas. Ele os convida a dirigir quando quiserem, sem qualquer limitação, controle de horários ou de cargas de trabalho. As mensagens publicitárias do Uber são atrativas nesse sentido porque demonstram uma ampla liberdade do motorista. Muitos motoristas do Uber que eu conheci relataram que usam o aplicativo como um bico, após a jornada de trabalho, para oferir uma renda extra. Outros deles estavam desempregados e viram no Uber uma oportunidade também de oferir uma renda. Esse descompromisso com horários e a inexigência de turnos mínimos certamente diferencia o trabalho realizado junto ao Uber das demais relações de emprego. Mas isso não significa que não exista uma relação de emprego. O Uber controla o preço das corridas, orienta os motoristas, impõe a eles um código de conduta.
Uhum.
E ele pode, segundo as suas regras, descredenciar os condutores a qualquer tempo. Nos Estados Unidos, um grande grupo de motoristas do Uber se organizou para formar um sindicato próprio, inclusive. E na Califórnia já foi reconhecida a relação de emprego em um caso concreto, embora ainda exista divergência em outros estados. No Brasil, Jéssica, a Justiça do Trabalho é que nos dará uma resposta. Eu acredito que muito em breve. Ela vai avaliar a existência ou não de subordinação do motorista em relação à empresa.
Uhum.
Mas nesse momento não há reconhecimento jurídico seguro da existência de um vínculo empregatício. Atualmente, a relação do motorista com o Uber é tratada como de natureza civil, porque ainda não foi reconhecida pela Justiça do Trabalho, mas isso pode acontecer em um segundo momento.
Uhum. Doutora, outra dúvida muito frequente é quais são as diferenças entre os serviços oferecidos pelo Uber e pelos táxis?
Existem várias diferenças. O meu olhar, enquanto pesquisadora, é primordialmente sobre o enfoque do consumidor. Então, para o consumidor, o que é diferente? O cômputo do preço é a primeira diferença. No Uber, a contratação e o pagamento são feitas exclusivamente por meio do aplicativo e com pagamento com cartão de crédito. Além disso, o Uber opera com um preço dinâmico. O preço do serviço oscila de acordo com a oferta e a procura de veículos. Então, em alguns horários, o custo pode ser 9 vezes superior ao habitual, porque tem poucos motoristas ou uma grande demanda pelo serviço. Para a empresa, isso seria um incentivo para que mais motoristas se dirijam àquela localidade. Pode ser a saída de um show ou uma partida de futebol, por exemplo.
Uhum.
Quando a demanda é reduzida, a tarifa retorna ao padrão base, o padrão habitual. Que na categoria Uber X é um pouquinho inferior ao valor do táxi.
Uhum.
E é muito importante, diante dessa nova modalidade de cobrança, que o consumidor fique atento às informações prestadas antes da contratação, quando o aplicativo apresenta a estimativa do preço. Tá? O preço do táxi já vai oscilar entre bandeiras 1 e 2, somente de acordo com o horário ou se é um dia da semana, se é um feriado. Não é uma diferença muito relevante. Para ser motorista do Uber, também é preciso observar o código de conduta da empresa. Então, ele tem que manter o automóvel em ótimas condições de funcionamento e de higiene, apresentar a certidão de antecedentes criminais, fazer um seguro e registrar na carteira de motorista que exerce atividade remunerada. No Uber, também é obrigatório que seja oferecida água gelada e a bala para o usuário. Tá? Eles têm que ser muito cordiais. O ar-condicionado, por exemplo, Jéssica, só pode ser desligado se o usuário pedir.
Né? Sim.
Via de regra, tem que ficar ligado o tempo todo. E isso é um controle de qualidade muito grande, porque o motorista vai ser qualificado. E se ele tiver uma média inferior a 4 estrelas de qualificação, ele é desligado da plataforma. Então, ele é realmente preocupado com um bom serviço.
Uhum.
E no final do percurso, uma síntese do trajeto que foi realizado, do tempo de deslocamento e do valor pago, é salva e enviada por e-mail para o usuário. Então, foi noticiado na imprensa um rapaz inglês que pegou um Uber e ele deu uma volta enorme na cidade, aquela voltinha que nós já conhecemos. Sim. Ele conseguiu o estorno do pagamento justamente porque há um controle sobre o trajeto percorrido.
Uhum. Né? E doutora, como pesquisadora do assunto, a senhora acredita que esse serviço oferecido pelo Uber, ele poderá extinguir o trabalho dos taxistas?
Não. Não, na minha opinião, não. O serviço de táxi é um serviço essencial e muitas pessoas continuarão optando pelo táxi. São serviços diferentes e para públicos diferentes. O Uber não admite pagamento em dinheiro e não admite agendamento da corrida, por exemplo. Eu penso, sim, Jéssica, que haverá uma fase de adaptação. Na medida em que o mercado se torna mais competitivo, com a ampliação da concorrência, o padrão de atendimento tende a melhorar. E essa influência provoca um aumento da demanda. Então, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, onde o Uber começou a atuar, houve, de início, uma redução relevante no número de viagens de táxi, mas nós observamos que o aprimoramento dos serviços prestados contribuiu para gerar mais trabalho para as pessoas.
Uhum.
Porque justamente houve uma quebra do paradigma do ter. Se eu tenho um bom serviço à minha disposição, eu posso deixar de ter o meu veículo próprio com os custos inerentes a essa propriedade. Então, há uma mudança, mas eu não acredito na extinção do serviço de táxi de modo algum.
Uhum. Doutora, outra discussão que foi recentemente levantada é se regulamentar o Uber por estado seria mais efetivo do que a regulamentação nacional.
Bom, a Constituição atribui competência legislativa somente em âmbito nacional. Então, só a União pode legislar sobre transportes nessa seara do Uber. Tá? A União poderia declinar essa competência legislativa para os estados, mas ainda não fez. Eu não acredito que isso fosse conveniente. Então, a situação atual, que os juristas entendem, é que a atividade é lícita, regulada pelo Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. Em Porto Alegre, Jéssica, as autoridades de trânsito estão apreendendo veículos dos motoristas que utilizam Uber, deixando vários dias retidos no pátio do Detran, com fundamento em um suposto transporte irregular de passageiros.
Uhum.
Em primeiro lugar, o dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro, que trata do transporte remunerado de passageiros sem licença, não pode ser aplicado aos motoristas do Uber, justamente em razão da ausência de regulamentação específica. Ele se aplica, por exemplo, ao mototáxi, ao motofrete, que caso não observem requisitos de segurança, mas não ao Uber. E o segundo ponto relevante é que o CTB prevê como medida administrativa apenas a retenção do veículo até que a situação seja regularizada, até que os usuários desçam do automóvel. Então, a apreensão com recolhimento do veículo ao pátio do Detran configura, na minha opinião, um abuso de autoridade. Não deve ser feito.
Uhum.
Tá?
E, doutora Laís, nós sabemos que o Uber chegou há pouco tempo aqui em Curitiba. Qual que é a situação atual do aplicativo na cidade? A senhora poderia traçar um panorama para os nossos ouvintes?
Claro. O Uber começou a atuar no dia 18 de março em Curitiba. O número de motoristas ainda é pequeno, tanto que vieram alguns motoristas de Porto Alegre para cá. E só está disponível a categoria Uber X, que é a categoria mais barata. Mas eu acredito que o número de veículos vá aumentar nas próximas semanas. Felizmente, nós não tivemos aqui nenhum episódio grave, como aconteceu em Porto Alegre, um motorista que foi violentamente agredido no estacionamento de um supermercado. Lá o conflito é muito grande, tá? Eu mesma fui questionada por um senhor enquanto chamava o motorista do Uber. Eu espero que nada semelhante aconteça em Curitiba, que a despeito de eventuais posições contrárias ao serviço, é fundamental que impere o respeito. Tá? Atualmente, um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal visa proibir a atuação do Uber na capital paranaense. Os parlamentares argumentam que a proibição viria supostamente para dar segurança aos passageiros, porque toda atividade seria fiscalizada pelo poder público. O meu palpite, Jéssica, é que, como ocorreu em outras cidades, o Poder Judiciário assegurará o funcionamento do Uber em Curitiba. Eu gosto de um ensinamento do professor Rui Barbosa que diz: o direito não jaz na letra morta das leis, vive na tradição judiciária que as atrofia ou desenvolve.
E, doutora, a senhora acredita que esse serviço pode ser devidamente regularizado futuramente em todo o país?
Na minha opinião, a regulamentação que é realmente necessária já existe no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Né? A nossa Constituição, Jéssica, ela estabelece a livre iniciativa como um dos fundamentos da República. E também, no âmbito da ordem econômica, assegura os princípios da livre concorrência e da defesa do consumidor. Para o consumidor, como eu disse, a preservação da concorrência em qualquer setor da economia é fundamental. Na minha opinião, se os nossos parlamentares estão realmente preocupados com a segurança dos passageiros, eles poderiam, por exemplo, se ocupar com a melhoria das condições do nosso transporte de coletivo superlotado, que isso sim se encontra na esfera de competência legislativa municipal.
Doutora, vamos aproveitar que a gente ainda tem um tempinho aqui e eu queria pedir para a senhora falar um pouco em relação a essa violência contra os motoristas do Uber, que infelizmente não aconteceu aqui ainda em Curitiba, mas várias cidades do nosso país já registraram casos como esses.
É lamentável, a violência não se justifica de nenhuma forma. E os motoristas do Uber acabam, em razão dessa prática, tendo que se preservar, tendo que se resguardar. A minha experiência profissional usando o Uber, né, como consumidora, sempre foi muito positiva, minha experiência pessoal. Eu gosto muito do serviço, já usei em várias cidades. E em uma situação em Porto Alegre, que é onde a situação é realmente crítica, um motorista do Uber foi me deixar no aeroporto. E é uma região onde existem muitos taxistas. Ele ficou um pouco temeroso de me deixar ali e falou: olha, moça, me chamava de senhorita, na verdade. Olha, senhorita, eu vou lhe deixar e quando eu me despedir, eu vou me despedir como se você fosse alguma amiga minha, algum conhecido, porque aqui tem muitos taxistas, é um pouco perigoso. Eu falei: ah, tudo bem, eu desci do carro, ele pegou minha mala, eu dei a mão, agradeci, atravessei a rua. Quando eu atravessei a rua, o motorista gritou: tchau, filha, boa viagem, vai com Deus. Quer dizer,
que situação.
Eu dei tchau. É uma defesa pessoal, né? E essa violência é realmente lamentável. Tem ocorrido, outros motoristas relataram que tiveram os retrovisores do carro quebrados. Então, eu repito, o entendimento de grandes juristas, eu citei o Canotilho, a ministra Fátima Nancy Andrighi, outros magistrados que já concederam decisões autorizando o funcionamento do Uber em outras cidades do país, é de que é uma atividade ilícita, ok? Não é proibido, o Uber é legal. Juridicamente, é uma atividade que deve ser exercida e que encontra respaldo lá na defesa da concorrência, na livre iniciativa e exercício de atividade profissional. Tá? Então, esperamos que a capital paranaense não dê ao país outros exemplos como ocorreram ruins em São Paulo, em Porto Alegre.
Doutora Laís, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica. Eu fiquei realmente muito feliz com o convite.
Nós que agradecemos. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.